Então, Tasha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Todo mundo está sabendo que o sentido da encarnação do planeta mudou, né? Desde 2012, acabou o mundo de pobre expiação e começou o mundo de regeneração, né? Até agora vocês estavam...
A vontade.
Mas de recentemente nós estávamos conversando com uma pessoa e estava dizendo, ó, está na hora de começar a fazer alguma coisa. Está na hora de começar a se mexer. E eu disse para essas pessoas que o primeiro trabalho que precisa ser feito dentro dessa mudança do sentido é o trabalho de você começar a buscar a conciliação. Deixa eu só falar rapidinho uma coisa. Conciliação não é fazer as pazes. É aprender a conviver com o outro. Mas aprender a conviver com o outro numa forma diferente. O que é conciliar, moça? Conciliar.
Quando você consegue colocar os seus pensamentos, o seu conhecimento, junto com outra pessoa, com conhecimentos diferentes, e vocês conseguem juntos caminhar o mesmo caminho.
Perfeito. Quando você é uma personalidade... Não é só o conhecimento, é tudo, é o desejo, é a paixão, é as forças. Quando você é uma personalidade, tem outra personalidade e você consegue caminhar lado a lado com essa personalidade. Perfeito. Mas para isso você precisa o quê? Qual é o segredo de duas personalidades diferentes conseguir encaminhar lado a lado?
Paciência.
Não. Aceitar perder.
Você compreender o que o outro tem a te oferecer e o que você pode oferecer para o outro.
Não, é você aceitar que o outro tenha a razão em algumas coisas e ele aceitar que você tem a razão em outras. Se você não cede nada, você não consegue viver de uma forma conciliada com ninguém. Você vai estar querendo sempre impor a sua verdade, impor a sua vontade, impor o seu querer. Você vai estar sempre querendo ganhar você. E aceitar as qualidades e os defeitos dele, mesmo que a qualidade e o defeito dele fila você. Esse é o primeiro trabalho do mundo de regeneração. É você começar a aprender a viver com força, respeitando as diferenças entre vocês. E aceitando que vai ter momentos que ele vai ganhar e você vai perder, e aceitando que vai ter momentos que você vai ganhar e ele vai perder.
Não seja aceitando com erros e acertos.
Aprender a viver com erros e acertos sem ver erro nem acerto. Aprender a viver com outro sabendo que ele é daquele jeito. E que ele é, por ser daquele jeito e por ter aquela crença, ele não tem erro, nem tem acerto. Ele faz o que ele acha certo. E eu dou a ele o direito de fazer o que ele acha certo. Concorda? Só tem um detalhe que pichincha, aliás, são dois, mas eu só vou falar hoje de um. um detalhe que vocês precisam fazer para que vocês consigam essa forma de viver com o outro. Acabar com a eterna luta do bem contra o mal. Não existe bem ou mal, não existe certo nem errado. O que existe são pessoas que pensam e querem coisas diferentes. Não é certo nem errado, nem bom nem mal. O problema é que, como vocês, desde criança, foram acostumados à ideia da existência do bem e do mal, e como vocês sempre se acham o certo, o outro é o mal. Não há mal, não existe maldade. O que existe são pensamentos, desejos diferentes. É isso que vocês precisam trabalhar em vocês. O mal não existe. Xabir diz. Desculpa, se sabem disso, é hipocrisia, que vocês continuam vivendo com a ideia da existência do mal. Se você sair daqui e um bandido lhe assaltar ali, você vai achar que ele é do bem?
Não.
Se você chegar na sua casa, ela estiver arrebentada, levaram tudo, você vai achar que é bem?
Não, não.
Então você continua existindo, para você continua existindo mal. Então não adianta só filosoficamente nós dizer que existe o bem, que não existe o bem e o mal. É preciso viver isso. E para viver isso, é preciso que vocês saibam da onde vem a ideia do mal. Da onde vem a ideia do outro ser mal. Do que o outro faz ser um mal para você. Você sabe me dizer da onde vem essa ideia? Sim, ela vem do ego. Mas vem do ego por quê? Como? Aonde começou a surgir essa ideia de que a diferença entre você e o outro determina o bem e o mal? Historicamente, sim, você está cheta. Você não consegue viver um minuto na sua vida sem ouvir a luta da guerra do bem contra o mal. Mas da onde? Por que, que aquele é taçado de mal? É isso que eu quero ver, que eu quero que vocês me respondam. Da onde surge e por que surge a ideia de que ele é mal? Sim, o ser humano pensa assim, eu concordo com você. Agora, por que, que o ser humano pensa assim? Por que, que o ego cria isso assim? Por que, que, vamos dizer como você falou, historicamente isso acontece? Porque está inclusive na Bíblia o bem e o mal.
Até na Bíblia, quando ele foi julgado,
crucificado. Você olha o Espiritismo e diz assim: ah, nós veio para acabar com a história do inferno e do céu. Mas que era a cidade espiritual e o umbral, quer dizer, o céu e o inferno. O mundo todo, a sua vida toda, todas as suas verdades foram zeladas a partir do conceito da existência do bem e do mal. Isso é uma coisa que vocês precisam entender, e mais, precisam entender por que isso acontece, porque se você não entender por que isso acontece e não se rebelar contra essa criação, Você vai continuar separando o mundo do bem e do mal. E quando você separa do bem e do mal, o que que você faz? Julgar é de menos aí.
Condena.
Se condenar é o de menos. Você se afasta de Deus. Porque todos os mestres disseram que Deus é único. Deus é onisciente e onipresente. Quando você fala em bem e mal, você está falando que existe um Deus e um diabo. Você se afastou de Deus. Você não está vivendo com o Senhor do Universo. Você está vivendo com uma figura mitológica que combate as trevas. Já ouviram falar nesse termo? Isso não pode existir. Se isso existir, Deus não existe. Não como Deus descrito pelos médicos. Quem cria o mal? Você falou, o ego. Para criar o mal, o que que ele usa? Hã?
As verdades.
As verdades. Mas o que são as verdades? Não, aí já não é o que ele foi criado, porque isso já é o fruto da criação. É uma palavrinha que você está fuzindo e eu vou trazer, porque essa é a palavra que nós temos que colocar. A razão humana. É a razão, o pensamento, aquilo que, vamos dizer assim, descreve o mundo para você, que cria a existência de um bem e de um mal. Deixa eu fazer uma pergunta. O que que ele está mentindo?
O quê?
O que que ele está mentindo?
Calça, camisa.
Opa! Ele está mentindo opa. Tem certeza que a rajão só diz isso. Ele está mentindo, opa. O que que a rajão diz? Ele está mentindo uma opa machada? Não está, viu? Ele está mentindo uma roupa véia. Ele está mentindo uma roupa suza. Ele está mentindo...
uma roupa clara.
Uma roupa clara. Todas essas qualidades para a realidade são criadas pela razão de vocês. E elas são criadas sempre do dualismo, do bem e do mal, do certo e do errado, do bonito e do feio. Só que tudo isso não é real. Porque opa, machado, o que que é? É opa. Então são essas coisas que extrapolam a realidade, que são as criações da mente ou razão, que zela a existência do bem e do mal. É isso que as pessoas vão entender. Ninguém gostaria de ser assaltado. Concordo com eu? Que ser assaltado é mal. Por quê? Vai dar o maior trabalho com o pai de novo. Mas veja, cada vez que você compra uma coisa, você não fica feliz? Então você deveria querer ser assaltado para poder comprar, para ser feliz. Mas a mente não zila nessa lógica. Ela jamais vai criar essa razão. Ela só vai criar. Vai dar trabalho. E não dá trabalho, vai ser prazer sair e comprar tudo de novo.
de gastar no mesmo produto duas vezes.
Pois é, mas veja, vamos dizer que o Malu já tem o folhinho. Você tem uma grande chance de comprar um mais novo.
Sempre compro o melhor.
O mais bonito.
Passa dois, três anos, eu vou ver.
Mas a gente se apega ao material, né?
Mexeu. O apego, a posse, porque é seu. Quem é ele para pegar?
Já
só tem
parceiros.
Um problema. Você não tem nada, tudo é de Deus.
É.
E ele distribui para aquele que quer. Aquele também é filho dele, ele que leva.
Eu já estou abrindo a porta da cabine.
Veja, eu só estou querendo mostrar para vocês como a razão funciona. Eu não estou dizendo certo ou errado. Toda razão humana funciona assim. E é ela que faz vocês se afastarem de Deus, zelando a eterna viga do bom e do mal, do certo e do errado, do bonito e feio, do limpo e do sujo. É isso que vocês precisam entender. Não é você que acha aquilo ruim. É a sua razão que diz. Não é você que acha aquilo feio, é a sua razão que diz. Se você não tivesse uma razão humana, ou tivesse uma outra, como foi o caso que eu falei aqui de brincadeira, você poderia ver o mal como bem. A chance de comprar tudo de novo, a chance de comprar algo mais moderno, mais novo. Mas a razão não desça. Então, se você quer fazer o trabalho de acabar com o bem e com o mal, você precisa libertar-se da sua razão. Enquanto você tiver preso a ele, você vai estar vivendo o bom e o mal. E enquanto você tiver o bom e o mal, você vai ter o prazer e a dor. Vocês jamais vão alcançar a paz. Você vai viver com medo de ser assaltado, você vai viver com medo de ser roubado, você vai viver com medo de matarem você, você vai viver morrendo de medo. Porque a única coisa que a divisão entre bem e mal faz é zelar medo. Sabe, você veio aqui. Quanta pessoa tem medo de incorporação, tem medo de tirar espírito, de fazer, porque acha que aquilo é o mal. E não é, é apenas um irmão perdido. Não é o mal. Mas a sua mente não consegue deixar ver isso. A sua razão não consegue. E é isso que vocês precisam entender. Se deixar levar pela razão, é viver como todo ser humano vive. Viver entre a eterna luta do bem contra o mal. E viver peso ao prazer, ou à dor, ou como diz a moça, aos apegos. Se você quer paz para você, se você quer viver em paz, você precisa se libertar da razão. Aliás, o Espírito da Verdade diz isso, né? Melhor seria se você se guiasse pelo instinto e não pela razão. Concordo, Will?
Pai, o senhor me disse, o ano passado, uma das coisas que o senhor me disse que me marcaram muito foi dar ao outro o direito de ter a razão.
Isso. Mas aí é rajão no sentido dele achar que ele está certo. E não a rajão no sentido do pensamento da rajão.
Do bem e do mal.
Você vai entender agora por que eu estou usando a palavra rajão. Racional seria a palavra melhor. Até aqui tudo bem?
Só falta o senhor dizer os ingredientes, como fazer, né?
É chique. Fazer. Mas não adianta eu falar tudo isso se você não entender uma coisa. Se você não entender que a razão jamais vai lhe levar para um lugar onde você tenha paz. E por que a razão não pode lhe levar por um lugar, para um lugar que você tenha paz? Alguém sabe dizer?
Porque a função dela seria gerar as provas.
Porque a função dela é gerar a prova? Tá certo, mas isso aí é muito filosófico, eu quero prática. Está na mesma pergunta que eu falei que o Espírito da Verdade responde sobre a razão. Não confie na razão, porque ela é mal educada, porque ela é vaidosa e porque ela é egoísta. Não importa o que você pense, não importa o que lhe venha à mente, o que está acontecendo é fruto de uma má educação, é fruto de uma vaidade e é fruto de uma vontade de ganhar. Sim. Não importa o que você pensa. Tudo o que você pensa tá, é fruto dessas três coisas. O que é uma razão mal educada? A moça me falou ali. O que é uma razão mal educada? Por que que a razão é mal educada?
É parcial.
Hã?
É parcial.
Não entendi.
Porque é parcial?
Não, não é porque ela é parcial. Por que que ela é mal educada?
Porque age de acordo com o seu interesse no momento?
Não.
Porque ela é humana, né?
Ela... Porque ela foi criada para você ser um ser humano. A sua razão, como a moça disse, foi totalmente montada para lhe transformar num ser humano. E não existe ser humano bonzinho. Ele só é bonzinho quando é bom para ele ser bonzinho.
Conveniente.
Concessionário.
O ser humano é egoísta por natureza. O ser humano é hipócrita por natureza. O ser humano, na verdade, o que ele quer é dominar, conquistar, ter o poder. Mas mais do que ter o poder, é chubizugar o outro. Sabe, vocês querem ver uma coisa? Quantas pessoas passam fome no mundo?
Milhares.
Um milhão?
Muito mais.
2 bilhão?
Ah, muito mais.
2 bilhão? 2 bilhão, vamos dizer assim? Quantas pessoas existem no mundo? Olha, então está sobando, porque fica 5 para ajudar 2. Se um ajudar cada um, sobou. E se está sobando gente para ajudar, por que que até hoje nunca acabou com a fome? Por quê? Porque o ser humano não quer acabar com a fome. Ele quer que tenha um que tenha fome para ele poder dizer: olha como eu sou grandão que não tem passo fome. É isso que vocês precisam entender. A mente humana, não ela por ser hipócrita, que algumas, vamos dizer assim, figuras, para poder dizer que ela é boazinha, que ela é chantinha, e você cair nela. Mas ela não quer resolver problema. Ela quer que os problemas existam. Porque se não existir gente com problema, como é que ela vai poder subjugar o outro?
Pai, tem uma pergunta em cima disso.
Pode fazer.
Quando a gente fala isso, também eu já ouvi assim, em algumas conversas, né, que apesar disso, a gente vai reencarnando em algumas posições porque a gente tem que passar por algumas aprovações na vida. Então, por exemplo, se eu vim numa vida com uma condição financeira, de vida privilegiada, e depois eu vou vir numa desprivilegiada, porque eu preciso aprender algo.
Perfeito, isso seria uma lógica maravilhosa. Só tem um problema. Eu nunca vi ninguém dizer, eu sou a reencarnação de um homem de rua pobre que passou fome. Todos foram reencarnação de rainhas, de reis, de príncipe, de bispo. Daí falou isso? Eu sou cheio dessa terra. Todos foram grandão. Ninguém foi o mendigo da porta do palácio. Mas vocês já foram.
Nem aquele que hoje está encarnado numa boa condição. Que pode ter passado isso.
Chega meu outro detalhe. Vocês já viram ecologista que não tem a casa própria? Ou que não mora numa caixa? Feita de cimento? Ecologista.
Ah, sim, com certeza, presente.
Agora, o morro que deu o balo para fazer a casa dele com cimento, ele não fala. Já viram ecologista que não tem carro? Ah, o meu polui menos. Mas polui, desgraçado, da peça. Veja como o aumento vai criando estolinhas para manter o Itapos. Vocês precisam ver lixo para se socar com achuamento e não achar que você é o bem. Porque enquanto você cair nas estolhas e achar que você é o bem, você vai ter o mal. Outra história que eu gosto de ouvir: nós precisamos acabar com a fome, mas não pode ter uma floresta. Vai plantar onde? Na cabeça? É, porque a população do mundo aumenta, é mais gente para comer, não tem terra, vai ter que fazer o quê? Ter uma floresta. São essas histórias que vocês precisam prestar atenção para parar de cair nessa história do bem e do mal. Tem dois exemplos que eu dou há 16 anos e quase matam eu. Dalai Lama e Gandhi. Dalai Lama e o Gandhi. Dalai Lama é um cheiro elevado. Já se libertou de tudo, mas ainda quer que a sina saia do Tibete. Claro, ele perdeu o reinado dele, né? O Gandhi era pacifista, não era? Não. Pacifista era aquele que dizia assim: ninguém, você está aqui, fica aqui. Agora não, ele fez guerra até expulsar os ingleses de lá. Sabe, eu não estou falando para depreciar. Eu estou só mostrando que vocês precisam entender a formação da razão humana para não se deixar levar. Porque enquanto você tiver um Dalai Lama, você vai ter um bandido. Enquanto você assar um grande homem, você vai assar que o outro que quer a guerra é ruim. O outro que corta a garganta dos homens é ruim. É o mal. Só tem uma coisa. O que que fala antes de cortar a garganta dos outros?
Ah, nem que a rala vai negar.
Taduz.
Cortou a garganta.
Deus é grande. Ele mata em nome de Deus. E que Deus é este que não para com isso? Xixa o mal. De ia ter uma guerra no Iraque. As riquezas do mundo inteiro se juntaram para pedir a Deus para não ter a guerra. Adiantou alguma coisa? Isso quer dizer que o Deus é surdo, porque tem que ser muito surdo para todo mundo pedir e ele não ouvir, ou que a guerra faz parte do plano dele. Mas só que aí vocês são quem faz guerra de quê?
Mal.
De mal. Por quê? Por que somos quem faz a guerra de mal? Isso. Porque a razão humana de você diz que fazer guerra é mal. E vocês passam o dia inteiro fazendo guerra com os outros. Mas aí você está defendendo o bem. Eles que são o mal. É essa má criação da mente. Ela foi criada para ver as coisas de uma forma humana, levando em consideração o que você quer, o que você gosta, o que você acha bom. E isso não é amor e egoísmo.
Não, eu fui criada assim, agora eu tenho que mudar. Agora eu tenho que negar tudo, desconstruir.
Por que fizeram isso?
É porque você nasceu para fazer uma coisa chamada reforma. Reforma é se mudar. Se não tivesse construído de uma forma, como é que você ia mudar agora?
Bom.
Deixa eu pôr mais um gole de café.
Ele está terrível hoje, né?
Ah,
tá aqui. Já tem açúcar?
Não. Já é o
vidro. Aqui estava frio aí.
A razão humana é vaidosa. O que quer dizer isso? Já viram o pavão? Ave, aquele abo, cheio. Obrigado. Ave, aquele abo, cheio de pena bonita.
Tá bom.
É assim que a mente de vocês funciona. Não importa o que você é. Não importa o que você acha. Não importa o que você sabe. Ela sempre vai dizer que você está certo. Que você é bonito. Que você tem a verdade, que você tem a razão. Essa é a vaidade da mente. Ela se autoelogia o tempo inteiro. E quando ela se autoelogia, ela cria o quê? O bom, o bem. E aí o outro que pensa diferente passa a ser o quê? Mal, o errado. Como se conciliar se o outro está errado?
Pior que ele acha que ele está certo.
Ele acha. Porque ele também foi.
Porque ele é igualzinho.
É igualzinho a você, exatamente.
É por isso que não é um espelho.
É assim que a mente de vocês funciona. E vocês precisam ter lixo em mente. Vocês precisam entender que não é o que a razão diz para vocês, não é verdade, não está certo. Se você não partir deste pressuposto, você não muda nada. E se você não muda nada, sabe o que você vai ter? O mesmo fim de todo ser humano. Vai viver entre o bem e o mal, o prazer e a dor. A mente é egoísta. Se não aceitam perder, nem culpe a distância. Tudo nesta vida é zelado pela mente numa ideia de competição. Não importa, você, se o vizinho põe uma música alta, você põe mais alta. Porque você tem que ganhar, você tem que levar vantagem. Você não pode deixar o outro ganhar em cima de você, em hipótese alguma. A mente está sempre zelando competição, o dia inteiro, o tempo inteiro. De a moça veio falar comigo, chama os trabalhos. Falou, disse, mas tá certo, é isso que tem que acontecer. Tá certo, é isso que tem que acontecer. Aí ela disse, mas é muito trabalho. Ou seja, eu tô perdendo. Como posso eu trabalhar tanto e tem gente que não trabalha? É assim que ela funciona. E se você não combate isso, você vai sendo levado nessa história do bem e do mal, do certo e do errado. Se você não abre o olho para isso, você vai viver como todo ser humano vive. E jamais você vai conseguir se conciliar com ninguém. Então é preciso estar atento à mente, estar atento à razão e expor essa célula cancerígena para o espírito. Porque essa razão humana, como eu disse, lhe afasta de Deus. Então é como um câncer para aquele que quer aproveitar essa encarnação e fazer o trabalho para a elevação espiritual. Se você não cai nessa realidade, você vai continuar cancerígeno, vai morrer cancerígeno, como disse a moça, vai ter que renascer, vai ter que novamente pegar o câncer para ver se você cuida dele. E com isso vai passando, zelação, 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 e você encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, e não anda um milímetro para frente. Ficou caro isso? Pergunta.
Mas quando que a gente adquire essa mente humana, essa razão humana? Porque se a gente é filho de Deus, se a gente é fruto de Deus, e a gente veio para a Terra, eu acredito que, porque o Pai diz que todo ser humano não é mal, é egoísta por essência e tal.
Perfeito.
Mas se a gente é filho de Deus e vem, né, quando que a gente começa a ter esse egoísmo, essa mente humana?
Olha, essa pergunta de onde começou tudo isso, porque no livro do Espírito é dito que todo espírito é criado simples e ignorante. Então você já é simples. Só que você começa a testar a sua simplicidade e acaba se sujando. Aí você precisa se limpar. Aí você se suja mais. Aí você precisa se limpar. Aí se suja mais. Até que um dia você vai, vamos dizer assim, cair na real e parar de se usar. Agora, como você adquire a mente humana? Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Encarnar não é morar num corpo, é ligar-se a uma consciência. E a consciência, o nível de encarnação de vocês, são as consciências humanas. Então você adquire a consciência, porque você encarna. E ela é o instrumento para, como eu disse para a moça, você fazer o trabalho necessário para não precisar voltar aqui.
Então, por exemplo, o fato de você pegar um espírito bem simples e ele começa a se sujar, o ato dele se sujar é ruim.
Não é ruim. Veja, não existe bom ou mal, nem chato, nem errado. Agora, o ato de se Susar lhe afasta de Deus. Deixa eu tentar lhe colocar uma coisa. Se você pega duas energias de, como vocês falam, voltagem diferente, e aproxima uma da outra, o que acontece?
É pele.
Diferente. A igual se junta. A diferente se repele. Então, como é que você pode? Veja, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Qual o objetivo final da encarnação? Olha que pergunta difícil. Vocês são espiritualistas, vocês dizem que estão buscando a Deus, que estão encarnados, que querem fazer um trabalho. Eu pergunto, qual o objetivo final da encarnação? Hã? Não. Está na Bíblia.
Amar a Deus sobre todas as coisas.
Tudo está pronto. Eu e Deus somos um. O objetivo, essa é a fase do Cristo que acaba com a Bíblia. O objetivo final da encarnação é tornar-se um com Deus. Como é que você pode se tornar um com Ele, se você é diferente dele? Não aceita se mudar porque ele é, e quer que ele se mude porque você é. Você não pode entrar em unidade. Então você precisa, para entrar em unidade com ele, tornar-se igual a ele. E aí vem Paulo e nos ensina: o ser humano é o inimigo de Deus. A lógica humana é contrária à lógica de Deus. Mas você continua se fundamentando a sua vida pela lógica humana.
Mas até a lógica humana acaba sendo uma criação de Deus também.
Sim, sim, a lógica humana é uma criação de Deus. Para quê?
Para
testar
você com
Deus. Para que você diga assim: essa é a do homem, não a minha. Eu sou um espírito. Tá lá. Quando você, como Cristo ensina no Evangelho de Tomé, quando você se reconhecer como filho de Deus, tudo lhe será mostrado. Mas para vocês, Deus está peso lá no céu, que não venha para cá e ser meu saco.
Espera que eu chego lá, né?
Aliás, já que nós estamos falando de Cristo, Cristo falou dessa necessidade de você largar a rajão? Olha que pergunta difícil.
Até aquela passagem lá onde ele...
Fale! Qual passagem?
Que o demônio pega e fala para ele que, já que ele é filho de Deus, então para ele pegar e pular. Naquela hora, sim, eu
não é essa passagem. Há uma passagem onde ele fala para você abandonar a razão humana. Qual é a passagem?
Quem não abandonar pai.
Hã?
Quem não abandonar pai.
Não. Se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho. É melhor você entrar no reino do céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. O que é o seu olho? Aonde suze o amachado da roupa dele que não tem? Você vê o amachado. Arranque seu olho. Para de ver amachado. É só você que está vendo. Então ele diz assim: abandone a sua razão. Arranque o seu olho. O olho aí, na verdade, é a compreensão que você tem sobre o que está vendo. Echa com piechão que você precisa arrancar.
É o julgamento da matéria, assim, entendeu? Para você julgar a matéria, você está vendo ali, você está absorvendo.
É pior do que você julgar a matéria. Se você só julgasse a matéria, não teria problema. O problema é que você, ao julgar a matéria, você não julga nada, você só acusa. Se julgar, você ainda daria a ele o direito de estar certo. Mas você não julga, você acusa. E você acusa, e além de acusar, se enobrece. É a vaidade, o pavão. Eu não poli uma roupa daquela nunca. Então o desamor vem no você acusar o outro e vem no você se assar melhor que o outro. Quem também ensinou o primeiro no reino do céu? Desculpa, o primeiro no reino da terra? Será o último no reino do céu. Mas ninguém quer abrir mão da sua superioridade para poder ser superior lá. Ficou claro isso? Comecem a trabalhar em vocês o fim do bem e do mal. Mas para começar a trabalhar isso, vocês precisam entender que a razão de vocês jamais vai servir como parâmetro para você viver uma vida santa. A razão de vocês, por causa da má educação, por causa da vaidade e do egoísmo do ser humano, jamais vai deixar vocês viverem uma vida cheia. Jamais vai lhes deixar entrar em unidade com Deus. Vão continuar lhes exigindo que Deus te mude para aquilo que você acha certo. Tá certo? Pergunta. Tem um?
Ah, eu tenho uma indicação aqui.
Então pergunte.
Porque assim, eu fico, por mais que o pai tá falando isso, eu fico vendo que eu também o pai estava falando, né? O nosso olho é como se a gente olhasse e colocasse para dentro da nossa mente o que a gente acha certo ou errado. Mas eu sinto assim, vim criancinha lá na minha família. E aí a minha mãe foi me mostrando o que era certo ou errado, o que era bom ou ruim, o que essa dualidade, que foi um pouco do estudo que a gente teve hoje. Por isso que eu perguntei para o pai, será que, porque uma criança, quando ela vem, por isso que a gente, é muito difícil a gente ver uma criança incorporar alguma coisa assim, né? Será que a criança tem essa consciência humana? Essa é a minha pergunta, sabe? Porque eu acredito que às vezes a gente vem, a gente encarna, adquire essa consciência que o pai falou, que a gente vai ligar uma consciência quando a gente encarna. Mas será que a gente já vem com essa mente humana ou a gente aprende a ter essa mente humana?
Não. Na verdade, você vem com uma mente humana vagia.
Sim.
E ela, vamos dizer assim, ao longo dos anos, uma vagia de informação, mas com essas características. Então, não importa o que você vai aprender, essas características vão agir sobre o que você aprende. Que uma coisa são as características. Outra coisa que você aprende. As verdades que você aprende, o certo, o errado, o bom, o mal, de hoje, é diferente do que aprendeu uma criança há 100, 200 anos atrás. Vou dar um exemplo para você. Se você for comer na casa de alguém e você acabar de comer e otar, vão dizer que você é poca.
Aqui, né? Mas foi no país da África.
Isso, imagine. Há 200 anos atrás, se você não votasse, você era saído do caixão. Diria que a comida era ruim. Então não é a informação em si. A informação não tem problema. O problema é você deixar aventujar lá a informação para lhe levar para uma realidade onde você seja melhor, certo, bom, bonito. É este o problema. Quando ela usa uma informação, ela não usa só a informação. Ela é incapaz, por exemplo, poxa, vou repetir, sua roupa não está amarrotada. Ela é incapaz de observar uma roupa amarrotada sem internamente selar a ideia de que aquilo é errado, aquilo é feio, aquilo não devia estar acontecendo. É isso que você não quer. E aí é que vem a questão da conciliação. Tá certo, ele está com a roupa amarrotada. Mas ele quer estar com a roupa amarrotada, eu tenho que dar ele o direito de estar. Com isso, eu te leio esses vícios da mente humana. Então, por isso eu disse, o trabalho é o trabalho da conciliação. Mas, para chegar a esse trabalho, você tem que parar de deixar de assar que o certo é a roupa baixada. Não há certo, não é errado. Não há bom, não há mal. Copiei o que eu quero dizer? Então o trabalho é chegar na conciliação. Mas para chegar na conciliação, é preciso superar a influência dessas três coisas que estão presentes na mente, que não lhe deixa apenas observar o que está acontecendo. Eu dou como exemplo a própria Zila aqui. Ela foi conversar com eu hoje, nós estávamos falando de Zila de Umbanda. E eu já falei isso aqui. Se chega alguém aqui acostumado em Zila de Umbanda, vai dizer, isso aqui é uma bagunça. Tem gente de roupa curta, tem gente de roupa colorida, tem gente que usa sapato, tem gente que não usa sapato. Tudo que fere aos conceitos da Umbanda. Da Umbanda como de por fechada na maioria das casas. Tá certo? Mas é isso de propósito. Porque aí só fica aquele que realmente consegue chutelar o bem e o mal. O certo e o errado. Compreende? Então, o trabalho é chegar na conciliação, mas para chegar na conciliação, você precisa desacreditar lá dentro. Ou seja, você para chegar e conciliar-se com ele, que está com a roupa amarrotada, você precisa chupelar a ideia de que a roupa amarrotada é bem, e a roupa, desculpa, que a roupa bem passada é bem, e que a roupa amarrotada é mal. Enquanto você não superar isso, não importa onde você esteja, se você vê uma roupa amarrotada, você vai dizer que aquela pessoa não presta. E se você diz que alguém não presta, você se afasta. Não há conciliação. Não há como caminhar paralelo, como nós falamos no início. Eu vou sair com ele? Eu não. Ele veio com aquela roupa amarrotada? Entendeu agora? Ficou claro? É isso que eu achei preciso. Mas para chegar a isso, como eu disse, é preciso desacreditar mesmo. Desacreditar no sentido de bom ou mal, certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo. Isso é novidade que eu estou falando. Faz só 16 anos. Eu já disse, não existe certo e errado. Aí eu dizia, olha, você não deve fazer isso. Aí o moço me dizia, não existe certo e errado, Zoaquim, tá bom. Aí eu falava outra vez e dizia, olha, Zoaquim, não existe certo e errado. Até que uma hora eu não aguentei, eu disse, você está certo. Não existe certo e errado. Veja, não existe errado. Não existe certo. Porque todo chefe que você tem, não importa sobre o que seja, é fruto da sua má educação, é fruto da sua vaidade e é fruto do seu egoísmo. Bom tema para conversa, né? Então é preciso você, como o Cristo ensinou, estar vigilante o tempo inteiro para não se deixar levar por essas historinhas. Sabe, os essenciais são seres humanos adultos que sabem das coisas. Além de não saber nada, são igual a criança.
O pai, a criança tem um período aí que ela não se lembra de nada, né?
Não é certo, não é fixo, mas esse período é até os 2 anos. Até os 2 anos a criança não tem esses conceitos atuais. Você vê a criança bica com pobre, bica com negro, de se não tiver está tudo bem. Até os 2 anos não tem. É a partir daí que os conceitos começam a governar a vida. É quando começa a ver a razão. Até 2 anos não há razão.
E as lembranças, que a gente às vezes não lembra de coisas da época de criança, essas lembranças que...
Já são apagadas de propósito, para você achar que aquilo é normal e natural. Ó, deixa eu só dizer uma coisa para você. Ser normal, ser natural, é antinatural. Porque você é normal e natural para ser humano. E se o ser humano é contrário a Deus, é antinatural. Vocês lutam para comer comida natural, mas ninguém vive a vida naturalmente, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, de uma forma natural. Vive tudo como ser humano. Tudo. Você sabe o que é tudo? Sabe o que é tudo? O que é tudo?
É difícil falar o que é tudo.
Todas as coisas. Não há nada certo, não há nada errado.
Mas acho que é
tudo!
Aos poucos a gente está aprendendo, vai estudando, vai ganhar alguma
coisa. Sim, você tem que ir caminhando de paulatinamento. Eu disse, já faz 16 anos que eu estou falando, mas tem sempre que está limbando, porque quando você vacila, o que acontece? A mente toma conta de você. E aí você passa a viver com o que ela fala como se fosse coisa natural e normal. Tá certo?
Isso tá certo?
Que pergunta.
É.
Como disse um moço, se tá certo ou não, eu não sei, mas que tem lógica. Então vamos embora, né? Para deixar vocês descansarem. Deixa eu só repetir uma coisa rapidinho que eu já falei aqui 2 vezes hoje. Por favor, quando este não vier, não pense que eu abandonei você. Nós estamos sempre por aqui. Fique tranquilo. Um são que foi erguido, vamos dizer assim, sob minha orientação, nós não vamos deixar ao Léo. A gente desce ao Deus da lá. Já conversei com o velho, já passamos algumas orientações do que vocês mesmo aqui foi pedido para fazer, o caminho está certo, o caminho é este mesmo. Agora, o importante é sempre você, como eu disse também para ele, ter um termômetro para medir se está tudo certo. Sabe qual é? O seu coração. Quando estiver fazendo bem para o seu coração, ótimo. Quando não tiver, sai fora. Nada que lhe traga, que não lhe traga paz nem felicidade, vale a pena. Então,